Senhores deputados, vamos dar início à reunião. Pedia, por favor, a vossa atenção. A ordem de trabalhos para o dia de hoje foi distribuída com a habitual antecedência. Vamos dar início, então, ao cumprimento desta ordem de trabalhos. Vamos começar pelo ponto número 1, aprovação das atas números 62, 63, 64, 65 e 66. Perguntava aos senhores deputados se têm alguma questão a colocar. Senhora deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Pode sentar, pode sentar.
Senhores deputados, é para dizer que a ata 65, na segunda folha, na segunda página, tem identificado o deputado Paulo Sá como Paulo Santos. Okay. Não é isso, perdão, como Paula Sá.
E
é
Paula Sá. É só... Muito bem. Muito obrigado pela referência.
Misturaram, mas é Paulo Sá e não
está
Paulo...
a falar de número 65, não é? Número 65. 65. Segundo. Senhores deputados, eu pedi ao favor de Senhor deputado Jorge. A senhora deputada Ana Virgínia Pereira diz que na ata número 65 o senhor deputado Paulo Sá está referido como senhor deputado Paula Sá, é isso? Paula Sá. 60. Diga? Não há nenhuma... Senhora deputada Paula Sá. Esclarecida essa questão, não está? Portanto, vamos proceder a... Só um momento, senhor deputado, por favor, está bem? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Apenas duas pequeninhas correções nas atas 63 e 64, relativamente à data. É que a data na última página, quando fecha a ata, tem ainda a data de dezembro, numa de dezembro de 2016, quando a ata diz respeito a 18 de janeiro, e a outra exatamente também no mesmo sentido, a 64, onde faz 20 de dezembro, quando é 20 de janeiro, é só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Hildar Osnovo, do CDS-PP, faz favor, Sr. Deputada.
O CDS, eu disse que não podíamos primar. E foram dizer ao top, e o top veio chatear, mas não vamos primar.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que na ata referente ao dia 25 do mês de janeiro, que supostamente é a ata 66, na folha de rosto diz 65 e deveria ser 66. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hildar Osnovo. Eu voltava a reafirmar o pedido de procurarmos criar condições para que a reunião decorra normalmente e que todos nos possamos ouvir bem. Portanto, pedi ao favor de fazerem o máximo silêncio possível, está bem? Muito bem. Senhores deputados, há mais alguma questão a colocar em relação a estas atas? para além das que foram colocadas. As que foram colocadas serão corrigidas, obviamente. Não havendo, eu iria passar à votação. Se não houvesse objeção nenhuma, nós votaríamos estas 5 atas em conjunto. Senhores que votam contra as atas 62, 63, 64, 65 e 66, levantam o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm foram aprovadas por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao ponto 2 das petições. Vamos abordar o relatório final da petição número 169/13 da primeira sessão legislativa. A iniciativa de Daniel José Henriques Almeida e outros solicitam que a freguesia de Milheiros de Poiares seja integrada no Conselho de São João da Madeira. O relatório é o senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este relatório foi apresentado em devido tempo e cabe agora apenas registar que foi acrescentado, em relação àquilo que aqui apresentei numa reunião anterior, a menção das respostas recebidas dos vários órgãos autárquicos consultados, entretanto. A Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira pronunciou-se contra, a Assembleia Municipal de São João da Madeira pronunciou-se a favor da integração da Freguesia de Milheiros de Poiares no Conselho de São João da Madeira, e a Assembleia de Freguesia de Milheiros de Poiares tem, e desde que foi eleita, aliás isso fazia parte dos programas eleitorais de todos os partidos que hoje a compõem, foi aprovada por unanimidade a integração da freguesia no Conselho de São João da Madeira, aprovada por unanimidade na Assembleia de Freguesia de Milheiros de Poiares. E, portanto, essas referências foram incorporadas no relatório, que quanto ao mais mantém o que tinha no momento em que o apresentei inicialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Mais alguns dos Srs. Deputados pretende intervir sobre este relatório? Não havendo mais intervenções, íamos passar faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, umas breves notas. Em primeiro lugar, nós temos algumas dúvidas de que se possa transformar um parecer num relatório. Dito de outra forma, a apreciação de uma iniciativa legislativa e mesmo numa iniciativa europeia, ou então de outras iniciativas, nomeadamente a Conta Geral do Estado, que esse é um exemplo, comportam a opinião do deputado relator. A apreciação de petições não comporta, em termos regimentais, a opinião do deputado relator. É evidente que o regimento também não diz que é proibido. Não contempla, mas não diz que é proibido. Sem embargo, diríamos nós sempre que não tem sido prática, aliás, a última petição que apreciámos, ou dito de outra forma, o último relatório que apreciámos sobre uma petição do deputado, se a memória não me traiçou, Domingos Pereira, a propósito da poluição do Rio Viseu, exatamente foi retirada essa parte da opinião do deputado relator. Mas como eu refiro, não está nenhuma proibição no nosso regimento, embora ele esteja afeto para as outras iniciativas legislativas. E isto tem a sua importância porquanto, ao votarmos, se nada foi dito, estamos a votar tudo. Estamos a votar tudo. Claro que, relativamente às iniciativas legislativas, isso não acontece porque o regimento diz claramente que isso não é votado. Nas iniciativas legislativas, nas petições, não há lugar, como eu digo, à questão da opinião relatória. Mas essa é apenas uma questão que eu queria colocar relativamente a outras. Entendemos nós que o relatório, embora não possa deixar de ser sintético, deve ser o mais circunstanciado possível. E por isso é que se chama relatório, para relatar todos os factos que possam interessar a quem lê o documento e quem o acompanha e que, portanto, não tenha que ir à busca de outros documentos de que dele não constam nem o acompanham. E por isso nós achamos que o relatório deveria constar coisas tão simples como quem dos grupos parlamentares esteve presente na audição dos peticionários, que intervenções proferiram, ou se é que proferiram alguma intervenção, podendo só estar presente e não tendo proferido nenhuma intervenção, as diligências que foram solicitadas ou sugestionadas ao deputado relator, e o parlamentar do PSC, no caso em apreço, teve esse cuidado de o fazer não só em sede da audição de peticionários, como também em comunicação dirigida por correio eletrónico, como ainda também a circunstância de audição ou auscultação, melhor dizendo, das autarquias envolvidas, ter sido objeto de uma deliberação, e essa deliberação teve um autor proponente que foi o grupo parlamentar do PSD e teve uma votação favorável de todos os partidos, com exceção do partido do Bloco de Esquerda, que votou contra, e a abstenção da CDU. E nós julgamos que isto é matéria que tem que constar num relatório para se perceber, de facto, toda a dinâmica deste documento. Ademais, há circunstâncias que, entretanto, são do conhecimento público e do conhecimento da Comissão e que, portanto, mereceriam alguma referência. Eu refiro-me concretamente à existência de uma outra petição, que é do conhecimento de todos nós. Diríamos nós, não foi ainda admitida. Sim, é verdade, não foi admitida. É verdade que não foi admitida. Não foi admitida. Mas existe, está no site do Parlamento, está pendente. Não é? Está pendente. E, portanto, nem sequer essa referência é um facto.
Está aqui?
Não, a toada Joana não está a contraditar, está a dizer exatamente o contrário, está a concordar com a circunstância. E, portanto, são documentos que são as circunstâncias, Sr. Presidente, e foram levantados, inclusivamente, outro tipo de incidentes que não constam nenhuma referência. O relatório, naturalmente, que não tem que dizer tudo e preciso ver o que se passou, mas, como eu dizia, há aqui um conjunto de omissões que deveriam dele constar. Sr. Presidente, eu, se me permitir, e porque um dos incidentes a que eu faço referência foi objeto de uma comunicação, eu gostaria de aproveitar também um momento, porque me parece que este é o momento indicado, em primeiro lugar, para agradecer a pronta resposta dos serviços relativamente a essa nossa comunicação e a resposta imediata que teve sobre o mesmo, e portanto é um facto que nós resistamos e que não podemos deixar também aqui o dizer em público. A segunda nota para dizer que da resposta do mesmo, Sr. Presidente, devo dizer que nós ficámos com algumas preocupações para futuro, e sugerimos mesmo que o teor dessa resposta, dessa informação, fosse transmitida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os fins tidos por convenientes, porque achamos que a informação que no mesmo é prestada, além da sua, concordando ou discordando com a mesma, é de elevada qualidade técnica. E que manifesta e que traduz uma preocupação que eu julgo que deve ser a preocupação de todos e que por isso sugeríamos, Sr. Presidente, que mesmo fosse dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, até porque há um grupo de trabalho, conforme bem indica, que está a estudar estas matérias. Eu estou a falar sobre relatório, estou a falar sobre as alegadas irregularidades nas assinaturas desta petição, que naturalmente o deputado relator não tem nenhuma responsabilidade, portanto é ali isso. Mas como houve de facto essa comunicação, queremos aproveitar. Mas o deputado relator nada, não tem, queria aqui realçar, não tem nenhuma responsabilidade sobre esta matéria, nem esse facto, como eu aqui repito, nem esse facto tinha obrigatoriamente de constar, e esse é daqueles que eu tinha. Mas como nós próprios suscitámos este incidente, eu achei que era o momento para o dizer. Sr. Presidente, em função disto, naturalmente, nós queríamos dizer também que iremos apresentar uma declaração de voto e que pedíamos para ser anexada a este relatório, naturalmente, caso ele seja aprovado e seja remetido para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu percebo as preocupações manifestadas pelo PSD sobre esta matéria, percebo. Agora há aqui várias questões que é preciso também clarificar. Em primeiro lugar, este relatório já foi adiado uma vez e, portanto, o que acontece? Esse adiamento leva a que, posteriormente, até no decorrer desse adiamento, deu entrada uma nova petição. Eu acho que o relatório deve ser claro e deve referir as iniciativas legislativas anteriores à sua apresentação e até à sua apresentação aqui, em comissão. Agora, não entendemos é que, sistematicamente, se agora desse hoje entrada um outro documento conexo com este, tivéssemos que esperar então mais uma vez para poder ser referido no relatório. Não é esse o entendimento que nós temos. O entendimento que temos é que todas as iniciativas anteriormente apresentadas a esta e à apresentação deste relatório, obviamente que devem ser referenciadas no próprio relatório. Quanto ao problema do parecer do relator, se é verdade que não, no nosso regimento não consta a possibilidade ou a facilidade ou a opção do relator de elaborar um parecer, é verdade, também não o proíbe, portanto não há aqui nenhuma razão para que o relator não possa, sobre essa matéria, poder dar a sua opinião. Aliás, eu acho que uma petição, e por isso entronca já na parte seguinte, uma petição, em tudo o que for omisso, deve ser tratada de uma forma genérica como um outro tipo de iniciativa, ou seja, no caso do relatório ter parecer ou não do relator, pode o ter, da mesma forma que, não sendo explícito no nosso regimento a forma de votação de um relatório de uma petição, é prática que nós aqui só votamos exatamente o parecer e não as conclusões, exatamente. Não vamos votar tudo o que está escrito no relatório. A nossa deliberação é uma deliberação. E a deliberação é as conclusões que passam nesse relatório. Tudo o resto não é votado, quer seja numa iniciativa legislativa, quer seja numa petição, que no fundo uma petição não é mais do que uma iniciativa legislativa promovida por cidadãos. É uma iniciativa legislativa, da mesma forma que num projeto de resolução também temos situações semelhantes. E por isso nós entendemos que, em primeiro lugar, vamos ter que votar hoje o relatório porque já teve um adiamento e não pode ser mais. Em segundo lugar, o parecer só responsabiliza o relator e, em última instância, o seu grupo parlamentar, não responsabiliza mais nenhum. Tudo o resto, quanto aos parecer contra as conclusões, é a única coisa que nós vamos votar. E por isso também já anuncio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente as conclusões deste relatório. Muito obrigado.
Senhor. Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o relator desta petição e da apresentação do relatório, não entrando em questões de conteúdo sobre o objeto da petição, mas dizer que da nossa parte, apesar de não estar previsto, dado que esta questão foi levantada, não está previsto, apesar da opinião do relator poder, não está prevista para no quadro das petições, não temos nada a copos que possa estar, nada o impede, e para nós é óbvio que esta parte naturalmente não é votada, à semelhança dos parceiros, dos outros parceiros que a Assembleia da República e que as comissões elaboram a propósito de outras iniciativas. Parece-me que esse aspecto é óbvio e obviamente que responsabiliza somente o relator da própria petição. Nós queríamos fazer aqui uma sugestão. Na parte 3 das conclusões, parecia-nos, em termos do relatório, para ser mais objetivo, que os primeiros 4 parágrafos pudessem, essa era a sugestão que fazíamos ao relator, que os primeiros 4 parágrafos pudessem ser retirados e ficava, pois, só a outra parte das alíneas, parece-nos mais objetivo, factual. Creio que não haja aqui nada, até porque as questões que aqui estão são óbvias, ou seja, o estar ou não estar, não, creio que não, também não diminui em nada o relatório relativamente às questões que se colocam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Só já dou a palavra ao Sr. Deputado Relator. Só a referir que o artigo 17º do nosso regimento é muito claro no ponto 3, quando refere 3 alíneas para a elaboração do relatório, refere que, nomeadamente, ou seja, coloca estas 3 alíneas, nomeadamente se há causas legais que possam determinar o indeferimento, se foram observados os requisitos, portanto, não exclui outras possibilidades porque diz nomeadamente estas. O que quer dizer que abre a porta a que haja outras possibilidades, nomeadamente a opinião do relator. É preciso dizer também, claramente, que se é a opinião do relator, ela não é votada pela Comissão, como é óbvio, está explícito que é a opinião do relator, e a tradição que nós temos é que votamos sempre as conclusões. E, portanto, sobre isto parece-nos que o entendimento da Comissão, o nosso entendimento é que o relatório cumpre os requisitos regimentais. Queria também só dizer que, relativamente ao pedido de esclarecimento do PSD, que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a Sra. Deputada Berta Cabral e o Sr. Deputado Manuel Freixo dirigiram ao Presidente da Comissão. Houve um esforço por parte dos serviços que eu quero também aqui salientar para que houvesse uma resposta ainda antes da reunião de hoje, precisamente para que este problema ficasse esclarecido e que, porque nos parecia relevante, este, tanto a pergunta feita, o pedido de esclarecimento feito pelo PSD, como a resposta que nós demos, foi enviada também à mesa e a coordenadores dos vários grupos parlamentares. E, portanto, os senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares têm conhecimento desta matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Como eu gostaria, a última palavra tem que ser sempre do deputado relator, se me permitir
fazer uma intervenção
para evitar, enfim, mais delongas. Apenas para dar conta, Sr. Presidente, que eu discordo da opinião agora preferida relativamente àquilo que votamos, o artigo 137 do nosso regimento é muito claro. E se, portanto, se nós usamos o relatório de forma analógica relativamente às demais iniciativas legislativas, eu chamo a atenção do conteúdo do artigo 137, em que diz claramente que vota-se a parte 1 destinada aos considerantes, vota-se a parte 3 destinada às conclusões, vota-se a parte 4 destinada aos anexos. E não se vota a parte 2, que é destinada à opinião do deputado relator.
Sr. Deputado, de qualquer modo, isso é o regime das iniciativas legislativas. Eu, de qualquer modo, a opinião do relator nunca será votada, como é óbvio. Bem, para concluir então, Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Não retirei os argumentos que foram aqui apresentados sobre aquilo que é votado e aquilo que não é votado nesta circunstância, em relação à proposta, porque subscrevo e porque estão suficientemente claros, em relação à proposta da Sra. Deputada Paula Santos, aqueles aspectos que a Sra. Deputada sugeriu retirar nas conclusões, na realidade são matéria factual que já está referida anteriormente no relatório, relativamente à realização do referendo local e das opiniões, dos parceiros dados pelos vários órgãos autárquicos e, portanto, desse ponto de vista, em termos de informação, é redundante e não há necessidade de situar essa informação no campo das conclusões, pelo que aceito a proposta do PCP de que sejam retirados esses parágrafos e de que a parte das conclusões seja resumida às alíneas que depois surgem mais abaixo. Finalmente, queria também registar com agrado que depois do incidente registado na audição do Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, em que foram alegadas ilegalidades e até matéria criminal no respeitante à falsificação de assinaturas, nem o Sr. Presidente da Câmara da Vila da Feira tomou qualquer iniciativa em qualquer instância que fosse no sentido de que fosse verificada essa irregularidade e esse crime, nem tampouco o grupo parlamentar do PSD, em face da resposta dada pelos serviços, levantou qualquer iniciativa neste contexto, pelo que julgo que essas alegações caducaram e caíram pela parte dos seus autores, o que é muito positivo neste contexto, porque o instrumento da petição deve ser valorizado e a iniciativa dos cidadãos deve ser acarinhada e não objeto de acusações e de insinuações que só prejudicam esta instância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Eu, para terminar, queria... Sr. Deputado, era a última intervenção... Faz favor, Sr. Deputado.
Relativamente a esta questão, não caducou nada, Sr. Deputado. Eu peço-lhe imensa desculpa. Nós fizemos uma exposição ao Sr. Presidente e que agradecemos a resposta rápida. E ainda agora mesmo sugerimos ao Sr. Presidente que esta, o teor desta informação, que nos parece muito relevante e muito importante, seja transmitida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para os fins que ele julgar por convenientes. Para nós, esta matéria não caducou, Sr. Deputado. Eu peço-lhe imensa desculpa.
Eu acho que está esclarecida esta questão. Eu queria terminar agradecendo o trabalho do Sr. Deputado Relator Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, na elaboração deste relatório. Já agora também referir que acho que foi o relatório mais debatido e mais discutido, pelo menos nesta sessão, nesta legislatura, o que também é bom. Por vezes os relatórios são... Não é bom haver empenho da Comissão no debate destes relatórios, por vezes são encarados de forma um pouco Bem, não caracterizo. Portanto, iria passar, agradecendo o trabalho do Sr. Deputado, iria passar à votação. Senhores Deputados que votam contra o relatório, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Senhores Deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado por maioria com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Sim, o Sr. Deputado já avisou que irá apresentar uma declaração de voto. Vamos passar então agora à linha seguinte deste ponto, admissibilidade da petição 245/13 da 2ª Sessão Legislativa, iniciativa de Emídio Ferreira dos Santos Sousa, solicitam que a freguesia de Milheiros de Poiares se mantenha no Conselho de Santa Maria da Feira. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, não sei se já tem... Será o relator, será o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, dentro dos prazos que são normais, aguardaremos a apresentação do relatório. Srs. Deputados, querem colocar uma questão? Não? Passamos então à frente. Faz favor, Sr. Deputado.
Também para aproveitar a circunstância de relativamente à questão da nota de admissibilidade, dar conta do seguinte, como o nosso regimento por vezes é incongruente, ao fixar... Eu sei, mas voltámos ao mesmo, não vou descer a nota técnica, cuja qualidade, naturalmente, renovo e expresso em nome do parlamentar do PSD, mas para manifestar o quanto o regimento pode ser contraproducente em alguma das suas matérias, ao fixar determinadas normas que depois afetam aquilo que seria o bom senso. Mas isso apenas para dar nota disso, que é quanto aos requisitos da apensação e depois, que no caso concreto a nota técnica evidencia ou sugere que não será esse o caso, mas depois sugiro ao mesmo tempo que a discussão se faça em conjunto. Isso é uma matéria que naturalmente ficará para a frente, mas eu só queria deixar registar também essa circunstância. Obrigado.
Muito bem, fica registado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, iniciativas legislativas. Senhores Deputados, para que fique claro e fique em ata, portanto, está deliberada a admissibilidade da petição. Portanto, para que fique registada em ata só. Pareceu-me que ficou claro isso. Sim, sim. Passamos então ao projeto de lei 383/13 da 2ª Sessão, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, procede à descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais e nas freguesias, no âmbito da educação, saúde, ação social, gestão territorial, gestão florestal, gestão da orla costeira, medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Não sei se já tem alguma indicação, faz favor, Sr. Deputado.
Eu vou falar assim um bocadinho de lado. É a deputada Paula Santos que será relatora.
Muito bem, muito obrigado. Fica então registado. Sr. Deputada Paula Santos, cabe-lhe fazer o relatório sobre o projeto de lei. Paula Santos. Projeto de lei 383. Senhores Deputados, passamos então agora a anunciar os projetos de resolução que, entretanto, deram entrada na Comissão. Projeto de resolução 601/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de um plano de emergência de resposta a incidentes na central nuclear de Almaraz. Projeto de resolução 617/13 do PAN, recomenda ao Governo Português que proceda à revogação urgente dos despachos número 6550/2015 e número 5185/2013, referentes às alterações feitas na Rede Ecológica Nacional, REN, de Alcácer do Sal e de Grândola, tal como proceda ao levantamento de todas as alterações feitas na REN desde 2008. Projeto de resolução 627/13 do Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda ao Governo Português que inclua um ponto específico na agenda da próxima Cimeira Luso-Espanhola sobre a central nuclear de Almaraz, bem como da necessidade de proceder ao seu encerramento. Projeto de resolução 628/13 do PSD também, recomenda ao Governo que proceda à reorganização e prestação de serviços de atendimento da administração pública. projeto de resolução 629/13 do PSD recomenda ao Governo que dê continuidade ao processo de concretização da descentralização no âmbito da saúde, educação e cultura através da celebração de contratos interadministrativos. Projeto de resolução 630/13 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à criação de centros de serviços partilhados e valor acrescentado ao nível das entidades intermunicipais. Senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PAN e do PSD, agradecia que nos dessem a indicação se estes projetos vão ser debatidos na Comissão ou se sobem para plenário. Faz favor, senhores deputados. Senhor deputado do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução sobre a recomendação para a criação de um plano de emergência sobre Almaraz é discutido na Comissão ou vai para plenário? Para plenário. Senhor deputado André Silva, para discutir em Comissão. Muito bem, então vamos agendar para discutir em Comissão. Senhores deputados do PSD, faz favor. Todos para plenário. Muito bem, portanto... fica determinado que estes 1, 2, 3, 4 projetos de resolução apresentados pelo Grupo Parlamentar do PC serão enviados para plenário. Vamos então passar agora ao ponto da apreciação. Dois projetos de resolução. O projeto de resolução 394/13, primeira sessão, da iniciativa do PAN, recomenda ao Governo a alteração do Regime Geral da Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 168/2006, de 5 de setembro. Sr. Deputado André Silva, pretende fazer a apresentação, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Este projeto de resolução visa alterar a taxa de gestão de resíduos urbanos, que do nosso ponto de vista tem um valor extremamente baixo, cerca de 5 euros por tonelada atualmente. E como é fácil de entender, o valor que está a ser cobrado, do nosso ponto de vista, não é suficiente, sendo que os valores desta taxa são tão baixos que não há qualquer incentivo à reciclagem dos mesmos. E aquilo que se verifica no nosso país é que a maior parte dos resíduos urbanos são ou aterrados ou incinerados. E, portanto, em 2014, e o mesmo ocorreu em 2015, a deposição em aterro, que é pior de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos, continuou a ser o método de eliminação de resíduos urbanos mais utilizados em Portugal. As metas que temos que cumprir da União Europeia por este andar não irão ser cumpridas em 2020 e entendemos, por isso, que uma das formas de cumprirmos a meta, por um lado, e de praticarmos a forma de gestão de resíduos mais adequada é também alterar esta taxa de gestão de resíduos, aumentando-a, e por isso recomendamos que se proceda à revisão em alta dos valores cobrados a título da taxa de gestão de resíduos através da alteração do regime geral de gestão de resíduos aprovados por Decreto-Lei 178 de 2006, nomeadamente da taxa aplicada aos resíduos que são enviados para aterro e com a incineração, de forma a que se verifique um efetivo incentivo à reciclagem e que a deposição de resíduos em aterro se torne residual e não a regra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre esta matéria, façam o favor de se inscrever. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, sobre esta matéria, em primeiro lugar, eu quero dizer que concordamos com o PAN no princípio de que a taxa de resíduos deve estar associada à deposição em aterro a fim de promover a sua reciclagem em vez da sua aterragem, digamos assim. Portanto, o princípio é um princípio correto. O princípio de que devemos, na medida do possível, reciclar todo o lixo porque Aliás, falar nisso como um resíduo é não falar como um ativo, porque é um ativo valioso que pode ser reintroduzido na economia e pode originar riqueza em vez de ser aterrado e destruído. Portanto, ao nível dos princípios, estamos de acordo. E isto, aliás, figura no nosso ordenamento jurídico. O PERSU consagra esta taxa e consagra esta taxa a partir de 2000. Ela já existia a partir de 2014. Criou-se duas coisas. Primeiro, uma taxa progressiva, ou seja, neste momento, Sr. Deputado, a taxa não é de 5 euros, esse era o valor em 2014, creio que neste momento é de 7,7 e atingirá o valor de 11 euros até 2020, daí ser progressivo, ou seja, todos os anos irá aumentando, de maneira a penalizar os operadores que depositem aterro em vez de reciclarem, que é aquilo que se pretende. Mas também foi construído, simultaneamente com o aumento da taxa, simultaneamente um quadro de investimento que pudesse ajudar os operadores a fazer os investimentos necessários para que adotassem procedimentos e equipassem os seus aterros e as suas fábricas no sentido de proporcionar essa reciclagem, porque a reciclagem não basta dizer vamos reciclar mais, com certeza que até o devemos fazer logo a partir dos lares e não apenas nos aterros com os resíduos. Sobretudo, este é uma questão de educação ambiental e deve fazer sentido um esforço de toda a cadeia de atores envolvidos nesta situação. Mas dizer isto apenas pelo seguinte, ou seja, o Pós-EUR contempla cerca de não chega a 400 milhões de euros, mas 400 milhões de euros para que os operadores desta área se adaptem, façam os investimentos necessários para que sejam mais eficientes e consigam cada vez mais equipar-se e estar preparados para proceder a essa reciclagem. E daí, não só ser progressivo para dar tempo, mas ao mesmo tempo que os investimentos cheguem aos operadores para que os operadores possam adaptar e se possam capacitar para dar resposta a esta necessidade. E nós sabemos que uma grande parte deste dinheiro que está a fazer muita falta ainda não chegou sequer aos operadores, ou seja, o 2020 já está em vigor desde 2014, 2015, mas nós sabemos que ainda existem inclusivamente questões relacionadas com algumas indefinições, como o plano do tratamento dos resíduos de embalagem, existem várias indefinições que urge e que o regulador convém, o regulador também está a fazer muitas mudanças. E, portanto, nós estamos convencidos que as metas que Portugal negociou no PERSUL, que foi aceito pela União Europeia, têm as metas que Portugal está disponível e consegue alcançar até 2020 e acreditamos que conseguiremos lá chegar e cumprir essas metas, que não são idênticas às exigências da União Europeia atualmente, não são idênticas, mas foi negociado e é possível que os países possam ser um pouco menos ambiciosos, sobretudo quando têm que fazer um grande esforço de adaptação. E porquê? Porque se a taxa for muito elevada, repercute-se no consumidor. E neste momento, os consumidores e os munícipes, quem paga a taxa normalmente, esta taxa, aliás, há uma taxa adicional que é paga pelos próprios operadores no caso de não cumprirem determinado tipo de metas, mas basicamente esta taxa é suportada pelos municípios, que é o principal cliente dos aterros, que encaminham os resíduos para os aterros, e aqui repercutem nos municípios, e que vem na nossa fatura. Normalmente ou vem numa fatura autónoma, ou numa fatura de água, ou numa fatura de saneamento. E, portanto, temos de ter algum cuidado, porque esta taxa vai continuar a subir. Já é suficientemente elevada, já é um ónus pesado para os municípios, e, portanto, temos que, apesar de concordarmos com este princípio, temos de saber, primeiro, apreciar o critério de oportunidade, e, segundo, o critério de pressão sobre a tarifa, porque isto vai pressionar a tarifa sobre esta matéria. Obviamente que está aberto já agora um período, o período pós-2020, até 2030, que já está em negociação e que se chama, em questão de diversas medidas ambientais, entre as quais as medidas de incentivo à reciclagem, que é o chamado pacote da economia circular, e onde se pretende que em 2030, praticamente na União Europeia, tudo seja reciclado, ou que aquilo que não seja reciclado seja ao refugo e apenas matérias que praticamente já não têm qualquer possibilidade de reciclagem. Isso levará a uma situação quase residual, digamos assim, daquilo que será depositado em aterro. E é esse esforço que temos de fazer na próxima década, na década de 2020 a 2030, e após os investimentos que devem ser feitos na nossa rede de tratamento de resíduos, para que assim em 2030 estejamos em condições de atingir as metas europeias e de a pouco e pouco, gradualmente, conseguirmos dar resposta a esta necessidade, que consideramos uma necessidade imperiosa, mas que achamos que neste momento talvez não seja o momento de estar a pressionar as tarifas e aumentar mais as taxas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito sinteticamente, acompanhamos a preocupação que o PAN apresenta quanto à transição para a reciclagem generalizada de todos os resíduos passíveis de terem esse tratamento. Temos reservas quanto a uma política, digamos, de estímulo negativo ou de penalização das autarquias, que em última análise é uma forma de penalização dos munícipes que verão nas suas tarifas repercutida essa penalização das autarquias com um desempenho mais, um pior desempenho na área da reciclagem. Ora, sabemos que essa política pode ter um contorno de discricionariedade, não só porque não está ao alcance dos municípios determinar diretamente as iniciativas do seu município quanto às políticas de reciclagem, como os próprios municípios têm condicionamentos fortes e diferenciados territorialmente, que faria com que uma medida destas pudesse ter um efeito perverso do ponto de vista territorial e do ponto de vista das assimetrias entre municípios. Por isso, acompanhando o espírito da proposta, julgamos que ela deve inspirar-nos em termos de aperfeiçoar e de aprofundar uma política de estímulos positivos às autarquias que conseguem desempenhos melhores em termos de reciclagem e, portanto, acompanhando o espírito da proposta, é com este sentido crítico que a acompanhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez. Com certeza que acompanhamos as preocupações aqui elencadas pelo PAN da redução dos resíduos. No entanto, este é mais um projeto na linha da fiscalidade, que nós consideramos que deve ser mais pela educação do que pela fiscalidade. Dizem que a taxa de resíduos é da ordem de 5 euros por tonelada e, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, efetivamente neste momento já não é de 5 euros, é de 6, pronto, já este ano era no 7,7, ano passado já era no 6,6, portanto vai evoluindo até 2020, a que será aí 11 euros. Acontece que o decreto-lei previsto para 2017 é de 7,7, portanto, e a taxa de gestão de resíduos deve ser objeto de um aumento gradual de acordo com os princípios gerais presentes até no decreto-lei e nos instrumentos de planeamento em vigor, devendo assumir, então, entre 2015 e 2020, os tais valores. A taxa é apenas uma pequena parcela do que as autarquias, sistemas de recolha, em alguns sistemas pagam. Inclusive, há até notícia de em 2010 de municípios do Oeste e do Ribatejo que se manifestaram contra o preço a pagar pelo lixo depositado no aterro de 39 euros, já em 2010. Portanto, esta seria também mais uma pressão sobre as autarquias, mais um momento de pressão sobre as autarquias e, no fim da linha, aos munícipes, que acabam por ser eles que vão ter de pagar. Segundo o Decreto-Lei 178 de 2006, de 5 de setembro, a responsabilidade pela gestão dos resíduos, incluindo os respectivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada na totalidade ou em parte ao produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto, se tal decorrer da legislação específica aplicável. Mas, na verdade, o que acontece é que quem acaba por pagar isto são as autarquias. Consideramos que este projeto não resolve esta situação e também podendo até criar algumas injustiças. Eu penso que, e penso que não estou enganada, mas estes resíduos na fatura que os munícipes recebem em casa são anexados até à água, não é? A quantidade de água, pronto, quer dizer, o que é realmente, isto já está aí gradualmente subindo, neste momento não consideramos que seja uma boa medida avançar com ou antecipar o ano de 2020 e começar a pagar mais caro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista compreende perfeitamente o princípio que está subjacente à apresentação deste projeto. No entanto, como já aqui foi referido, entende também que ele tem um fim perverso. uma conclusão perversa, uma vez que é uma conclusão que vai ter efeitos sobre o dia-a-dia do cidadão e sobre os custos que já hoje assume. Tendo também em conta que as questões do ambiente não deverão ser resolvidas à custa de taxas, mas à custa de atitudes melhoradas, como, por exemplo, aquilo que é o programa para a formação ambiental ao nível das escolas. E é hoje já muito notório que esse programa tem dado claros proveitos, porque as crianças têm, em relação à separação dos lixos, uma atitude que muitas vezes ajuda a corrigir a dos mais velhos. Entendemos que é nessa via que devemos continuar. Para além disso, também, quando temos um objetivo, como é o pacote da economia circular, que é um objetivo que, parecendo ambicioso, dados aquilo que são os resultados da separação dos lixos e da reciclagem que tem vindo a ser feita, do aumento do lixo que tem sido conduzido para a reciclagem, mostra também que há uma preocupação crescente por parte das autarquias em dotar os espaços de equipamentos que permitem separar os lixos, porque há aqui ainda muitos sítios onde não há equipamentos necessários para a separação dos lixos, o que leva a juntar tudo nos resíduos sólidos urbanos. A verdade é que entendemos que, compreendendo a razão, a conclusão, não, a forma de conseguir o objetivo não seria a melhor. E, neste sentido, não podemos viabilizar este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Não havia... Sra. Deputada, pretende falar? Faz favor, Sr. Deputado. E levar os novos do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta a evolução já prevista para o pagamento desta taxa em causa, pese embora a bondade subjacente à proposta do PAN, nós entendemos no CDS que não é através do seu aumento que se atingem os propósitos que nela constam. E, assim sendo, consideramos que não devemos aceitar o que é recomendado no projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Hilário Osnovo. Então, Sr. Deputado André Silva, toda a gente concorda, mas não é? Não pretende intervir. Sendo assim, concluímos aqui a discussão deste projeto de resolução, só para plenário e para votação. Srs. Deputados, vamos passar então ao projeto de resolução 265/13, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, recomendo ao Governo a elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente. Para apresentar, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma forma muito breve de dar conta do seguinte. O projeto de resolução, julgamos nós, naturalmente, com o devido respeito pela opinião contrária, que ele é suficientemente claro quanto ao seu objeto e quanto à recomendação que queremos aqui ver aprovada. Basicamente, o que importa dizer é que os relatórios, os livros brancos sobre o estado do ambiente sempre estiveram previstos nas nossas leis de bases do ambiente, nomeadamente na primeira lei de bases do ambiente de 1987, e a verdade é que já nessa lei dizia-se que os relatórios, os livros brancos sobre o estado do ambiente deveriam ser produzidos 3 em 3 anos e apenas foi feito um em 1991. E, portanto, é verdade que foram feitos relatórios sobre o estado do ambiente que não devem ser confundidos com livros brancos sobre o estado do ambiente. Em 2014, em abril de 2014, foi aprovada uma nova lei de bases do ambiente que mantém esta obrigatoriedade da apresentação destes documentos, alargando, no entanto, o seu espaço temporal para 5 anos. A recomendação que aqui se faz é algo, diriam, que está previsto na lei e podia-se pensar que então seria dispensável. Está previsto na lei, para quê recomendar algo que está previsto na lei? Enfim, a verdade é que também estava previsto na lei anterior e nunca foi cumprido, e a verdade é que também no anterior legislatura se foi aprovada, inclusive uma recomendação também nesse sentido. Portanto, a recomendação vem apenas forçar da necessidade e da importância da elaboração destes documentos. Acrescentaria ainda 2 outros factos que me parecem importantes. Dizer ao Governo que elabore este documento, naturalmente dentro daquilo que é as suas possibilidades e, de preferência, dentro daquilo que é o prazo de 5 anos, e estou a falar de prazo de 5 anos a contar de 2014, naturalmente. E, em segundo lugar, dar conta de que nós já estamos praticamente, melhor dizendo, já ultrapassámos metade desse prazo. Em abril do corrente ano, passarão 3 anos só a aprovação da lei, e, portanto, ainda nos restam 2 anos, diríamos nós, para a elaboração deste documento. Mas este documento é importante por todas essas, por esse, não só porque está na lei, naturalmente, mas porque, sobretudo, ele nos permite, por um lado, fazer uma verdadeira avaliação daquilo que têm sido as políticas ambientais adotadas pelos sucessivos governos e também projetar um pouco aquilo que deverá ser o futuro, ou seja, nessas questões em matéria de longo prazo. Aquilo que nós podemos ver num relatório sobre o estado do ambiente não nos permite ter uma perspectiva mais alargada do tempo que aquilo que é possível através de um livro branco sobre o estado do ambiente. Além disso, e para finalizar, Sr. Presidente, dizer também que ao longo destes últimos anos têm sido produzidos um conjunto de documentos muito, consideramos, importantes e que permitirão também, sobre eles, olharmos, fazermos um primeiro balanço nesse mesmo livro branco, refiro concretamente não apenas à Lei de Bases do Ambiente, que é mais recente, mas também a matérias como a nova Lei de Bases da Política de Desenvolvimento de Território e Urbanismo, ao próprio programa, e aqui sim chama muita atenção a isso, ao próprio Programa Nacional de Alterações Climáticas 2020 e documentos já produzidos também já, inclusivamente, por este Governo nesta matéria, ao Plano de Clima e Energia 2030 da União Europeia, à nova estratégia para o setor de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, enfim, aos novos planos de gestão hidrográfica. Há tantos documentos que têm sido produzidos nos últimos anos que mereciam, de facto, uma análise mais aprofundada e um balanço, e seria importante que o fizéssemos dentro do livro branco. É uma recomendação ao Governo, é isso mesmo, recomendar no mais curto espaço de tempo, e o mais curto espaço do tempo é aquele que o Governo achar que for possível fazer com a qualidade que, naturalmente, um documento destes e a exigência que um documento destes impõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Os deputados que queiram inscrever, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo, nós percebemos a intenção do PSD apresentar, no sentido de vir, recomendar ao Governo a apresentação de um relatório, de um livro branco, que eu acho que, se quiséssemos ser rigorosos, ia ser um livro verde, que era mais simpático, para não ser um livro branco. Pois, mas vamos lá ver uma coisa. O problema aqui é que o Ministério do Ambiente está cheio nas suas prateleiras de relatórios e planos e uma série de coisas. E o que nós entendemos é que é preciso agir com eficácia para resolver concretamente, nos casos concretos e no terreno, as questões do ambiente e, fundamentalmente, aplicar, tirar conclusões dos relatórios que lá existem já, e aquele relatório que se faz anualmente do estado do ambiente, e também tirar conclusões de saber se os planos estão ou não a ser executados e de que forma estão a ser executados. E, portanto, a lei prevê, obviamente, a elaboração de um livro branco sobre o estado do ambiente, mas é 5 anos, não é? Portanto, ainda faltam 2. Portanto, o PSD está-se a antecipar a 2 anos, parece-me um bocadinho exagerado, e por isso nós não acompanhamos o PSD nesta matéria, e portanto esperamos mais 2 anos e depois recomendarão e a gente aceitará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do PSD, ele decorre apenas daquilo, propõe apenas aquilo que já está em lei e que deve ser aplicado, com certeza, que é o prestar de contas à Assembleia da República daquilo que foi sendo feito ao longo, neste caso, de um período de 5 anos, pelo que, pronto, acompanhamos esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Pela parte do Bloco de Esquerda, acompanhamos a posição agora mesmo expressa pelo PCP. Julgamos que a disponibilização desta informação pode ser sempre um contributo suplementar para o nosso trabalho e para o trabalho do Governo neste contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer concluir, acrescentar uma questão?
Sim, Sr. Presidente. Agradecer o contributo de todos e as intervenções que foram produzidas e apenas dar conta do seguinte, registar, em primeiro lugar, que a designação livro branco, como eu já tinha dito em off, é uma designação técnica constante das diretivas comunitárias. Em segundo lugar, registar a mudança de opinião do Partido Socialista, que em fevereiro de 2014, em plenário, disse exatamente o contrário do que está agora a dizer o Sr. Deputado Renato Sampaio. Ou seja, também na altura, o Governo, em fevereiro de 2014, estava em tempo, tinha 5 anos,
tinha os mesmos 5 anos, que tem este, tem os mesmos, o governo anterior tinha os mesmos 5 anos. Em fevereiro de 2014, o Sr. Deputado achava que, não, que estava na altura de fazer... Nós tínhamos acabado de aprovar uma lei e o Sr. Deputado entendia fazer uma recomendação quando tínhamos acabado de fazer uma lei. Agora que passaram 3 anos, estamos a antecipar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Concluído... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, exatamente por isso, é que nós estamos a iniciar, nessa altura, nós estamos a iniciar um processo de uma nova lei que ia entrar em vigor, porque nós queríamos saber era quais eram os resultados da lei anterior, e era por isso que nós recomendávamos que, nessa altura, no início de um processo novo, de um novo ciclo, de uma nova legislação sobre esta matéria, obviamente devia ser feito o ponto da situação, e o ponto da situação que nós entendíamos podia ser feito era exatamente num livro branco. Agora, a meio do percurso, acho que já não vale a pena. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já tínhamos concluído o debate, mas a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS, também quer intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas é que o Sr. Presidente não reparou que eu tinha levantado a mão antes.
Peço imensa desculpa.
Do Sr. Deputado do PSD ter
Faz favor, Sr.
feito
Deputado.
As suas conclusões. Eu só queria afirmar em nome do CDS que, pese embora as últimas importantes alterações legislativas sobre esta matéria, o CDS entende que é pertinente a elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente em Portugal e, assim sendo, acompanhamos a iniciativa do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos ver se é para concluir agora. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar conta que quando nós discutimos na Assembleia da República em plenário este projeto de recomendação que eu aqui fiz referência, já estava aprovada a nova Lei de Bases do Ambiente. Não estava publicada, é verdade. A publicação veio depois. E, portanto, nós já tínhamos aprovado uma lei e logo a seguir há quem faça uma recomendação de uma lei que já estava aprovada, um mês depois. E, portanto, o Partido Socialista mudou claramente a opinião, tem todo esse direito, mas nós também temos o direito de registar esse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos concluir então este debate. E, portanto, o projeto de resolução 265/13 do PSD subirá a plenário para votação. Vamos passar agora ao ponto seguinte, redação final do projeto de resolução 496/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes. Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora mesmo, Sr. Deputado Jorge Costa, acertámos a redação porque, como eu tinha referido quando a discussão desta resolução, os aquíferos não se confinam ao perímetro da base das Lajes. E, portanto, é apenas uma questão de redação para dar a entender que é resultante da presença militar norte-americana na base das Lajes, mas onde quer que eles estejam. Portanto, é preciso tirar as vírgulas para não parecer que é na base das Lajes confinadamente. E eu sugeria, como referi, que ficasse igual por derrames de hidrocarbonetos resultantes da presença militar norte-americana na base das Lajes. Portanto, sem vírgulas, que é para se perceber que é a presença na base das Lajes.
Muito obrigado, Sr. Deputada Berta Cabral. Mas alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
É só para expressar a nossa concordância com a sugestão da Sra. Deputada e que ela se reflita não apenas no título do projeto, como também na parte resolutiva onde se refere na base das Lajes, que se passa a referir a contaminação resultante, sempre esta expressão que foi sugerida, resultante da presença norte-americana na base das Lajes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado. Era só para reforçar que temos acompanhado este assunto de perto e, aliás, o plano de revitalização económica da Ilha Terceira reflete bem essa posição e também o projeto de resolução 173 já vinha nesse sentido ao recomendar que o Governo negocie com os Estados Unidos a criação de um programa de apoio estrutural na Ilha Terceira previsto nesse plano de revitalização económica. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Não havendo mais intervenções, passávamos então com sugestões adiantadas pela Sra. Deputada Berta Cabral e aceitas também pelo Sr. Deputado Jorge Costa. Passaríamos à votação da redação final. Sr. Deputados que votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto 4, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para uma audição com caráter de urgência dos representantes dos Conselhos de Administração das filiais portuguesas da Iberdrola, Endesa, Gás Natural Fenosa, sobre a central nuclear de Almaraz. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com este pedido é de proporcionar a oportunidade ao Parlamento de, no quadro das responsabilidades que assumiu a Assembleia da República enquanto tal, no processo de Almaraz e na... e nas diligências que os órgãos de soberania portugueses devem tomar para pressionar e para dialogar, digamos, com as instituições do Estado espanhol no sentido do encerramento da central nuclear de Almaraz, que nesse contexto o Parlamento tenha a oportunidade de ouvir e questionar os acionistas, os grupos económicos acionistas da central nuclear de Almaraz, porque não, estes grupos não são apenas os grandes beneficiários da continuidade do funcionamento da central nuclear de Almaraz, que é uma central nuclear caduca, totalmente amortizada e que, portanto, proporciona rentabilidades altíssimas aos seus acionistas. Portanto, ouvirmos estes acionistas, por um lado, permite-nos compreender qual a dimensão económica e a dimensão do interesse destes acionistas na central nuclear de Almaraz, mas, sobretudo, permite-nos interrogá-los sobre qual a sua posição e quais as suas intenções, de que maneira as apresentaram e as expressaram junto do Estado espanhol no que respeita precisamente à construção do aterro e à continuidade do funcionamento da central nuclear de Almaraz. Ouvir o posicionamento e conhecer as iniciativas que tomaram estes acionistas é muito importante para o Estado português, porque tanto a Iberdrola, como a Endesa, como a Gás Natural Fenosa são grandes intervenientes no sistema energético português. Por junto e atacado, estes três operadores representam 40% da energia consumida em Portugal. E é, portanto, muito importante que o Estado português, na relação cotidiana, que naturalmente mantém num setor tão estratégico como é o setor energético, com estes players deste setor, tenha em conta que são eles também parte interessada, e parte muito interessada, na continuidade do funcionamento de uma central nuclear, que é uma ameaça sobre Portugal. E, portanto, o Estado português, o Parlamento, as instituições do Estado português têm muito interesse em conhecer o posicionamento destas instituições e de lhes apresentar e de as sensibilizar para a necessidade de alterarem a sua política quanto à continuidade em funcionamento da central nuclear de Almaraz, tanto mais que isso afetará necessariamente o tipo de relação e a qualidade da relação que os portugueses no seu conjunto e o Estado português em particular deverá cultivar com elas enquanto intervenientes e protagonistas de primeiro plano no sistema energético português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria, faz favor de se inscrever. Sr. Deputada Berta Cabral, PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, naturalmente, o PSD concorda com a audição a estas empresas. Claro que elas não são obrigadas a vir, mas nós concordamos que se faça essas diligências. E, aliás, queria dizer mais uma coisa. É que, efetivamente, esta audição vai... embora não esteja aqui no título, no objeto aqui escrito, de que tenha em vista o encerramento de Almaraz, eu queria voltar a pôr a tónica nessa questão. Aliás, o nosso projeto de resolução, que hoje mesmo foi entendido que será discutido em plenário, vai nesse sentido. Não só que este ponto concreto de Almaraz seja colocado na agenda luso-espanhola, como ainda expressa objetivamente que seja colocado na agenda a necessidade de proceder ao seu encerramento. E ao ouvir estas empresas, com a motivação que acabou de ser exposta pelo Sr. Deputado Jorge Costa, estamos a focar o ponto certo e estamos a encaminhar para aquilo que é verdadeiramente importante relativamente à Almaraz, que é começar a fazer o percurso do seu encerramento. Porque tem havido aqui alguma distração, entre aspas, não sei se propositada, se por mero acaso, de andarmos a falar do aterro, que é importante naturalmente, mas, como eu dizia outro dia, é parte menor da questão. A questão importante é fazermos o percurso do seu encerramento. E é isso que o Parlamento deve fazer e queria sublinhar esta questão aqui, porque me parece extremamente importante. Sim, e o Governo sobre isso ainda não se pronunciou, aos costumes disse nada. Portanto, sobre isso, para voltar à questão, queria sublinhar este propósito que me parece muito importante neste requerimento para ouvir as empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, antes de mais, congratular o Bloco de Esquerda por este requerimento que acompanhamos, que votaremos favoravelmente. É importante perceber a dimensão económica, o interesse económico e a dimensão deste interesse por parte destas empresas e da opinião das suas filiais em Portugal. E é disto que se trata, dos conselhos, aqui está muito claro, dos conselhos de administração das filiais portuguesas de Iberdrola, de Endesa e da gás Fenosa. É importante percebermos, relativamente às filiais destas empresas em Portugal, aos acionistas destas empresas em Portugal, qual a opinião deles, dos acionistas e destes conselhos de administração, face à posição das homólogas em Espanha e face à posição do governo espanhol relativamente àquilo que é, que tem sido, que foi a não notificação do Estado português para realizar uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço. É importante que eles nos transmitam qual é a opinião deles, qual é a preocupação deles, o que é que eles já fizeram ou irão fazer junto das empresas-mãe, junto do governo espanhol, relativamente a esta matéria, e se o vão fazer, e se têm algum interesse em fazer. E também, já agora, perceber, e porque ocupam uma cota no seu conjunto de cerca de 40% do fornecimento de energia no nosso país, qual é a responsabilidade social e ambiental destas empresas e que políticas é que eles têm, não só as políticas de futuro de produção e de fornecimento de energia elétrica e das suas fontes primárias, não só para o nosso país, para Portugal, mas também para a Península Ibérica. E, portanto, há uma série de perguntas que têm que ser feitas, que devem ser feitas, e nós, obviamente, votaremos favoravelmente este requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pan. Não havendo mais, pretendem inscrever-se, acho que a Sra. Deputada Hilar Araújo, novo do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para declarar que o CDS entende ser de todo o interesse ouvir os representantes deste Conselho de Administração, tal como está proposto no requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, passávamos então à votação. Srs. Deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao último ponto, outros assuntos. Pedi a vossa atenção para algumas informações que a Comissão pretende dar. Primeira é de que a próxima reunião será no dia 7 de fevereiro, às 14 horas, e que tem uma primeira parte que será a continuação do ciclo de audições sobre o cadastro, desta vez as empresas que têm participado no Sinergic. Portanto, dia 7 de fevereiro, às 14 horas, começa com a audição sobre o cadastro. Segunda informação, as próximas audições regimentais. Como sabem, houve várias alterações sobre estas matérias, inclusive decorrentes também das jornadas parlamentares dos Verdes, e portanto conseguimos já obter datas para a vinda do Sr. Ministro Adjunto e do Sr. Ministro do Ambiente. Dia 14 de fevereiro será a audição regimental com o Sr. Ministro Adjunto. 14 de fevereiro. E dia 21 de fevereiro será a audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente. 21 de fevereiro. 14 de fevereiro com o Sr. Ministro Adjunto. É sempre às 14 horas, em princípio. Se só houver alguma alteração, comunicaremos, mas em princípio será às 14 horas. Dia 14 de fevereiro, Ministro Adjunto. Dia 21 de fevereiro, Ministro do Ambiente. Sim. Duas informações. O Presidente da Comissão foi convidado para participar na reunião da Rede Global Parlamentar da OCDE sobre acordos climáticos e sustentabilidade e desenvolvimento. Portanto, a intenção do Presidente da Comissão é participar nesta reunião da OCDE, que se realiza de dia 8 a 10 de fevereiro, em Paris. O Presidente da Comissão foi também convidado a participar na Conferência Internacional Antinuclear, que se vai realizar no próximo dia 5, em Lisboa, que terá a participação de várias entidades. Será aberta pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, a nossa colega deputada Helena Roseto, dia 4, eu disse dia 5, peço desculpa, dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro.
dia 4 de fevereiro, sábado, às 10 da manhã, na fábrica Braço de Prata. Terá também a presença do físico nuclear Francisco Casterron, que falará sobre a situação do nuclear na Península Ibérica, do professor universitário de Economia e Política de Energia, Henri Bagnier, que falará sobre a situação do nuclear em França, de uma dirigente do movimento ibérico antinuclear Paca Blanco e, se estivermos de acordo, do presidente da Comissão de Ambiente, que falará sobre a ação do Parlamento Português e perspectivas nesta matéria, como é óbvio. Tenho a indicação que todos os senhores deputados da Comissão estão convidados a participar nesta conferência, que eu repito, sábado 4 de fevereiro, às 10 da manhã, nas instalações da fábrica Braço de Prata. Certo. Eu queria só terminar dando uma informação sobre a reunião que se realizou em Madrid no dia passado dia 19 de janeiro, que juntou o Presidente da Comissão e o Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol, o Sr. Deputado Ricardo Sisto. Esta reunião realizou-se a convite do Parlamento Espanhol e, portanto, teve como objeto precisamente a problemática da energia nuclear e, em particular, as iniciativas que o Parlamento Português tem tido sobre a questão da central nuclear de Almaraz. Portanto, o que eu fiz foi dar uma informação detalhada ao Sr. Presidente da Comissão de Energia sobre as várias iniciativas que têm decorrido no nosso Parlamento, o resultado, a grande convergência que existe no Parlamento sobre esta matéria, que já se manifestou no mínimo duas vezes em votações em plenário. Dei também conta dos debates que têm existido na nossa comissão e fiz uma apreciação de um enquadramento genérico daquilo que tem ocorrido em termos de debate na opinião pública, nomeadamente iniciativas através dos órgãos de comunicação social, a atenção que a comunicação social tem vindo a ter sobre esta matéria e aquilo que é uma percepção pessoal, mas que eu fiz questão de transmitir enquanto opinião pessoal, a percepção pessoal é de que o entendimento é de que tem havido uma crescente atenção por parte da opinião pública portuguesa relativamente a esta questão. O Sr. Deputado Ricardo Sisto manifestou todo o interesse neste debate e chamou a atenção para o facto de, havendo 7 centrais nucleares em Espanha, 6 das quais ativas, portanto, em elaborar, que o problema do encerramento de alguns destes reatores, que vão atingindo os 40 anos de funcionamento e, portanto, de previsão de encerramento, é um debate que, na opinião da Comissão de Energia, deve ser feito também em Espanha e, em particular, nas Cortes espanholas. E que esse debate não está a ser feito ainda e, portanto, que ele tem toda a intenção de o promover e que tem todo o interesse também, já que é um problema ibérico, de facto, que esse debate possa também ter o contributo do Parlamento Português, a razão pela qual ele se disponibilizou para propor à Comissão de Energia do Parlamento Espanhol uma vinda a Lisboa, ao Parlamento Português, dos porta-vozes dos vários grupos parlamentares do Parlamento Espanhol, de modo a que possamos ter uma iniciativa conjunta em Lisboa que verse precisamente a problemática nuclear e, em particular, as questões de Almaraz. Queria dizer-vos também, penso que posso revelar-vos, porque a reunião, apesar de ter sido fechada, eu julgo que o Sr. Deputado Ricardo Sisto não faz disso segredo, que a intenção concreta do Sr. Deputado é que no seio da Comissão de Energia se possa encontrar um consenso sobre, entre os vários grupos parlamentares, sobre o processo de encerramento progressivo dos reatores em Espanha, a exemplo, ele fez questão de referir, a exemplo daquilo que aconteceu com a Alemanha, por exemplo, que depois de um intenso debate de divergências acabaram por obter uma convergência que resultou na declaração, que foi bastante mediatizada, da senhora chanceler Merkel sobre esta matéria, pedindo que prevê um processo de fading out da energia nuclear na Alemanha. E, portanto, essa é a intenção declarada dele e, portanto, é importante que os dois parlamentos possam, de algum modo, conjugar esforços nesse sentido. Finalmente, houve uma conferência de imprensa conjunta, comigo e com o Sr. Deputado Ricardo Sisto. Estiveram presentes vários órgãos de comunicação social de Espanha, nomeadamente a agência EF. Esteve do nosso lado, do lado português, pelo menos a RTP e a agência Lusa. As declarações que eu dei são públicas, são conhecidas, não vale a pena estar aqui a repeti-las, mas foram no sentido precisamente de que este canal de diálogo entre o governo, entre os parlamentos português e espanhol, pode ser um canal importante para que esta problemática ganhe maior relevância e possa encontrar uma solução, nomeadamente a colocação na agenda da próxima Cimeira Ibérica desta matéria. E pronto, julgo que ficamos a aguardar agora a resposta concreta do Sr. Presidente da Comissão de Energia relativamente à concretização ou não, e esperemos que se possa concretizar, no caso de concretizar, de datas para acertarmos esta reunião, que eu julgo que é do interesse da nossa Comissão também e que vem precisamente na linha de todo o debate que temos vindo a fazer e desta convergência grande que temos tido na Comissão e no Parlamento sobre esta matéria. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Eu queria voltar um bocadinho atrás relativamente à questão da Conferência Internacional Antinuclear. Sr. Presidente, temos aqui algumas preocupações que gostaríamos de transmitir-lhe o seguinte. Quanto à questão da matéria antinuclear, como sabe, é a posição do PSD desde sempre. Portanto, nós somos contrários a qualquer política nuclear no país. E como somos absolutamente favoráveis à defesa do encerramento de Almaraz. E, portanto, feito este introito para dizer o quê? Esta conferência, segundo este cartaz que eu aqui tenho, é feita por um movimento ibérico antinuclear. E, portanto, nós estamos aqui, não estamos a falar aqui de nenhuma instituição no sentido parlamentar, do ao género. E quando o Sr. Presidente diz que foi convidado na qualidade de Presidente da Comissão do Ambiente para marcar presença nesta cerimónia, naturalmente que o que nós gostaríamos é que houvesse algum cuidado no sentido de dizer que sim, está lá o Presidente, e não deixa de o ser, é o Presidente da Comissão. Nesta iniciativa começou-se ao contrário, podia haver aqui um movimento ao contrário, em defesa do nuclear. E, portanto, a presença do Sr. Presidente deve ficar clara de que é Presidente da Comissão, mas não necessariamente a representar no seu todo a opinião da Comissão. Isto, Sr. Presidente, como deve imaginar, para evitar problemas de futuro, até porque poderia haver aqui, num dia, nunca se sabe, já houve outros movimentos nucleares em Portugal, como sabemos, a deputada Helena Roseta sabe bem, porque há muitos anos também está ligada a estas matérias, e, portanto, para... A circunstância de dizer que é o Presidente da Comissão está correta, mas gostaríamos que o Sr. Presidente nunca deixasse de realçar que foi nessa qualidade que foi convidado, é nessa qualidade que lá está investido, mas que a sua opinião não necessariamente não transmita da Comissão toda, porque não é esse o seu papel. Apenas para evitar, não é este o caso concreto, mas poderemos de futuro ter outros em que nós nos tínhamos alinhados com os propósitos, que não é o caso aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. É evidente que se houvesse uma conferência pelo nuclear que fosse convidado, interviria também, mas em defesa daquilo que tem sido o consenso da Comissão, como é óbvio. Mas agradeço a sua chamada de atenção. Senhora Deputada Hilar Usnou, faz favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas solicitar ao Sr. Presidente que me permitisse entregar uma declaração de voto sobre a posição do CDS na votação do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que por lapso meu, na altura, não declarei essa intenção.
Com certeza, Sr. Deputado. Ficará registado. O Sr. Deputado entregará uma declaração de voto. Mais algum dos seus... Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, já sabe que eu gosto muito dos outros assuntos e, portanto, é normalmente quando eu intervenho. É o espaço que tenho para prestar contas a esta Comissão do Trabalho feito pelo Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, de pôr aqui e partilhar convosco o ponto em que nos encontramos. Estamos prestes a terminar a redação final dos projetos de resolução sobre o PER ou programas de apoio à habitação. Penso que para a semana poderemos fechar essa matéria, portanto terá que vir aqui a redação final do projeto de resolução. Estamos a tentar um texto de consenso de todos. Estamos a começar o debate na especialidade sobre dois diplomas que estão neste momento em preparação e que resultam de várias iniciativas legislativas. Um é o regime de reconhecimento de lojas ou entidades de interesse histórico ou cultural e outros são as alterações ao regime do rendimento urbano. São dois diplomas da maior importância, portanto eu quero salientar que vamos começar agora a apreciação na especialidade, com propostas de alteração na especialidade para o regime das entidades históricas apresentadas pelo Partido Socialista, que reformula completamente o texto inicial e pelo CDS-PP e pelo PCP, e para o regime do rendimento urbano, propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista e pelo PCP. Portanto, é uma matéria da maior relevância, vamos apreciar isto na especialidade, vamos entrar num ritmo mais intenso, eventualmente duas reuniões por semana do nosso grupo de trabalho. Queria pedir ao Sr. Presidente para não nos queimar as manhãs de quarta-feira, para nós podermos tê-las sempre presentes, e eventualmente tentaremos os fins de tarde de quinta-feira, e portanto ia pedir um esforço aos grupos parlamentares para poderem acompanhar este processo, uma vez que isto já se arrasta há algum tempo e há uma certa premência para que as coisas sejam fechadas. E, portanto, era isto que eu queria pôr aqui à vossa consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A convocação da reunião para hoje foi absolutamente extraordinária, tendo em conta não termos podido fazer ontem a reunião. Com certeza. Srs. Deputados, pretendem intervir sobre estas matérias? Não havendo mais nada a tratar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.